Olá, boa tarde. Na tempestade tropical Isaac poderá afetar os Açores a partir de sábado e intensificar-se, embora não esteja previsto que o centro passe pelo arquipélago. Neste momento, o centro do ciclone tropical encontra-se a cerca de 1.800 quilómetros a oeste da Ilha das Flores. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a tempestade está a deslocar-se para a leste a 19 km por hora, pelo que, de acordo com a previsão, existe a possibilidade da região sofrer a sua influência a partir do próximo sábado, com o centro do ciclone a passar a norte da região.
Os efeitos esperados desta passagem são vento com rajadas até 80 km por hora, precipitação por vezes forte e um aumento da agitação marítima com ondas de altura significativa entre 5 a 7 metros. Prevê-se que a tempestade tropical Isaac intensifique à medida que se desloca para leste, podendo tornar-se no furacão de categoria 1 durante o dia de sábado.
Rita Mota, meteorologista da Delegação Regional dos Açores do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo Regional manifestou-se hoje contra a imposição de um limite máximo de 600 euros por passagem no valor elegível para acesso ao subsídio social de mobilidade nas viagens para o continente e Madeira. Segundo uma portaria publicada hoje em Diário da República, o valor do subsídio social de mobilidade a atribuir pelo Estado aos residentes, residentes equiparados e estudantes nas viagens entre os Açores e o continente e Madeira tem um custo elegível máximo de 600 euros. Em comunicado, o Executivo açoriano salienta que é frontalmente contra a definição de um custo elegível máximo nas viagens aéreas entre a região e o continente e também a região e a Madeira. O Governo Regional lamenta ainda que a portaria tenha sido publicada sem que existam conclusões do grupo de trabalho criado para rever matérias referentes ao subsídio social de mobilidade, cujo relatório final deveria ser entregue até ao final do mês. Recorde-se que a 31 de maio o Ministro das Infraestruturas defendeu na Comissão de Economia do Parlamento Açoriano a implementação de um limite máximo elegível de cerca de 600 euros para o apoio. Já em julho, questionado à margem de uma reunião com a Secretária do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, o Secretário de Estado disse que o valor máximo ainda não estava definido, remetendo a questão para as conclusões do grupo de trabalho criado para rever o modelo de subsídio. A portaria publicada hoje, que entra em vigor na sexta-feira, estabelece ainda um valor máximo para a taxa de emissão de bilhete para efeitos de elegibilidade de 35 euros para os bilhetes de ida e de 70 euros para os bilhetes de ida e volta. O Governo da República justifica as alterações, alegando que a metodologia de apuramento do subsídio social de mobilidade tem-se revelado inadequada, originando encarecimento do custo elegível médio e que é crucial proceder à revisão do atual modelo, também no que diz respeito ao controlo de fraude.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente da Federação das Pescas dos Açores reivindicou esta quarta-feira um aumento de 25% das verbas afetas aos setores no orçamento da região para 2025, excluindo os montantes destinados ao Tecnopolo e ao navio científico. Jorge Gonçalves reconhece que existem algumas dificuldades na região, mas pede uma discriminação positiva para as pescas, atendendo ao que são as exigências dos próximos anos relacionadas com a implementação das áreas marinhas protegidas e com as questões da União Europeia. O responsável foi ontem recebido pelo presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro, no âmbito da auscultação que o Executivo está a fazer a propósito do orçamento da região para 2025.
E a proposta será semelhante àquela que fizemos o ano passado, que será cerca de 25%, mas não do valor do orçamento total, que são de 44 milhões de euros. Mas só 27 milhões de euros são para o Tecnopolo Martec e 18 milhões de euros, 19 milhões para o navio de investigação científica. Portanto, nós estamos a falar aqui de um aumento de 25%, descontando esses valores, que achamos que não é em demasia. Sabemos que a região tem algumas dificuldades e também transmitimos que não deve ser só o setor da pesca que deve ser penalizado ou que não deve ter aumentos.
Para Jorge Gonçalves, a reestruturação do setor é essencial para a redução do esforço de pesca, atendendo às áreas marinhas protegidas, a par dos investimentos necessários para a modernização das embarcações. O líder do PS Açores propõe um novo futuro na moção de orientação política global que leva a Congresso, onde defende um novo modelo económico com um quarto pilar ligado ao mar, ao digital e à transição energética. Francisco César, eleito presidente do PS Açores em junho, apresenta sábado a moção de orientação política global no 19º Congresso Regional do Partido, que decorre em Ponta Delgada. O Partido Socialista quer reivindicar uma verdadeira gestão partilhada do mar dos Açores e implementar um cluster do mar, sugerir ainda uma agenda para captação de investimento e promover uma cultura económica de empreendedorismo junto das escolas. Na agricultura, os socialistas propõem uma valorização dos produtos lácteos, a reorientação da fileira do leite para a produção de queijo e a criação de um conselho de concertação regional para o preço do leite. Também defendem que é urgente o reinvestimento e a recuperação do setor das pescas, tornando-o mais qualificado, mais inovador e sustentável. Já no turismo, consideram fundamental promover uma verdadeira reestruturação na organização do setor e pretendem colocar a região na liderança dos principais indicadores de educação e formação. Na habitação, o PS identifica a necessidade de redefinir políticas públicas que ampliem a oferta disponível a preços acessíveis, que passam pelo aumento do parque habitacional público, entre outros aspectos. Os Açores vão ter mais 121 alunos no ensino profissional em 2024-2025 e 49 cursos mais 7 em comparação com o ano letivo anterior, revelou o presidente do Governo Regional, que apontou a redução do abandono escolar precoce como um desidrato. Bolieiro referiu ainda que o ensino profissional é uma primeira escolha e tem cada vez mais qualidade.
Importa hoje deixar claro que o ensino profissional é uma vocação, tem cada vez mais qualidade nos Açores e oferece aos jovens, às suas famílias, ao mercado da empregabilidade e às empresas, qualidade e excelência que os ajudará à produtividade também da nossa economia.
O líder do Executivo falava na abertura do ano letivo profissional na escola EPROSEC, em Ponta Delgada. O José Manuel Bolieiro garantiu que o Governo Regional tem como desiderato o combate ao abandono escolar precoce, que registrou uma taxa de 21,7% nos Açores em 2023, a mais elevada do país.
Temos que combater um flagelo da história dos Açores, quer no processo educativo, quer no processo formativo da qualificação profissional. Temos muitos jovens e taxas de abandono precoce de educação e formação dos mais altas do país e da Europa. Tem que ser um desidrato. Não é esconder este problema com vergonha dele. É encará-lo de frente para o vencermos.
O presidente do governo açoriano considerou também que os jovens NEET, ou seja, que não estudam nem trabalham, não têm um bom registro de cidadania. O enfermeiro Filipe Ribeiro foi nomeado pelo Governo dos Açores como responsável pela entidade gestora do doente em espera, segundo um despacho publicado no Jornal Oficial. Citada em nota de imprensa, a Secretária Regional da Saúde e Segurança Social, Mónica Seidi, refere que o currículo de excelência do profissional demonstra o seu imenso valor profissional e a importância que o Governo Regional atribui a esta missão. A governante afirma que gostaria que a ação da entidade gestora do doente em espera se iniciasse, entre outras funções, que lhe compete com a realização de uma sindicância à lista de espera cirúrgica para que se possa alcançar efetivamente o número real dos utentes que aguardam para serem intervencionados. Isto porque poderão estar inscritos utentes que, por outra via, já resolveram a sua condição clínica. Mónica Seidi considera que é necessário criar uma proximidade entre os utentes do Serviço Regional de Saúde e as instituições onde estes poderão vir a ser intervencionados.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Cérebro, emoções e coração estão sempre de mãos dadas e não estão desconectados. Quem o diz é a psicóloga clínica Andreia Moraes, que falava à Atlântida a propósito do Dia Mundial do Coração, que se assinala já no próximo domingo. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
A especialista defende que quem cuida da saúde física também deverá cuidar da saúde psicológica, afirmando que está tudo interligado e em uníssono, pois quem está triste sentirá uma dor no coração. Andreia Moraes diz ainda que não é possível viver sem as emoções e elas são de extrema importância em fazermos o melhor que conseguirmos com as mesmas, porque estão presentes no nosso dia-a-dia. A psicóloga assegura que as emoções fortes mexem com o coração e, quando são persistentes e prolongadas, podem levar à ativação do sistema nervoso simpático e à libertação de substâncias que até são nocivas para o sistema cardiovascular.
Estou-me a lembrar do cortisol. Se a pessoa é submetida a um stress prolongado, isto pode levar ao mau funcionamento do revestimento interno das artérias, inflamações, eventuais eventos súbitos das pessoas até que são mais suscetíveis geneticamente em termos cardíacos e até levar um infarto agudo de miocárdio e arritmias. Portanto, há uma relação muito direta entre as emoções fortes que mexem com o nosso coração. E eu estou aqui a falar neste lado mais... portanto, com aqui mais negativo, que traz assim mais situações de mais cautela e mais cuidado. Eu, por exemplo, estou-me a lembrar de uma que se fala agora muito, que é um síndrome do coração partido, que está cientificamente provado, em que é uma forma de lesão cardíaca súbita.
Andreia Moraes revela que é provocada por uma emoção forte e que as pessoas na literatura científica descrevem-na como uma dor muito forte no peito, que surge após um evento emocional muito forte, como a perda de um ente querido, um desgosto de amor, entre outras experiências. A especialista em psicologia clínica e da saúde fala de algumas emoções que não trazem bem-estar às pessoas e, por conseguinte, podem influenciar o coração.
Já falei anteriormente, por exemplo, do stress, mas a ansiedade, quantos e quantas pessoas vão fazer eletrocardiogramas para descartarem uma hipótese diagnóstica que tem a ver com o seu coração biológico, não é? Portanto, essas emoções como a tristeza prolongada, como a ansiedade, a raiva, são emoções que as pessoas, que não trazem bem-estar às pessoas e que justamente precisam de serem cuidadas e precisam de que as pessoas tenham a noção de que quando as sentem, em que altura se as sentem e reconectarmos os momentos e com as circunstâncias é que são os gatilhos para desencadear. Por outro lado, se não tivéssemos emoções prazerosas, não é? Como a alegria e todas as outras que cabem no emocionar, também não nos emocionávamos, não é? Com uma obra de arte, uma peça de música, com um filme que nos emociona, porque somos capazes também de nos colocarmos no lugar do outro, não é? Esta empatia.
Ter bons hábitos de saúde física e psíquica é um dos fatores-chave para se ter um comando do nosso coração que se quer saudável. O Dia Mundial do Coração assinala-se no próximo domingo, dia 29, e tem como finalidade informar e sensibilizar a população sobre as doenças cardiovasculares.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Executivo Municipal da Praia da Vitória fez um balanço muito positivo da época balnear no concelho, o melhor desde que o atual Executivo lidera a autarquia. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Falta de nadadores salvadores, praias sem vigia e com bandeiras azuis recolhidas. Este foi um panorama que não se repetiu este verão na Praia da Vitória. A época balnear 2024 no concelho da Praia da Vitória tem um balanço positivo e sem sobressaltos.
Foi uma época balnear que correu muito bem. Nós estávamos muito expectantes em relação a este ano, porque com o passar dos dias fomos percebendo que, infelizmente, ficamos muito felizes e satisfeitos por isso. Tivemos um verão muito bom. Quando digo muito bom, foi bom em vários sentidos. O tempo ajudou imenso, porque efetivamente fez verão, esteve muito calor, a afluência às praias e às zonas balneares do nosso concelho foram muitas. Tivemos a oportunidade de ter todas as zonas balneares vigiadas durante toda a época balnear, algo que nós conseguimos ultrapassar porque foram alguns os constrangimentos nos últimos anos. Nós somos um concelho com 8 bandeiras azuis, 8 bandeiras com praias de qualidade de ouro. Temos uma praia com poluição zero, que é as Escaleiras. Dentro das bandeiras azuis temos a Marina da Praia da Vitória e isso também nos honra muito. Portanto, nós somos o concelho mais galardoado dos Açores.
A presidente da autarquia destacou ainda a parceria com os bombeiros voluntários da Praia da Vitória.
A parceria com os bombeiros voluntários da Praia da Vitória veio a mostrar-se mais uma vez uma parceria essencial em que o trabalho desenvolvido foi desenvolvido com muita responsabilidade, mas também com muita dedicação, e isso nós temos que saber louvar e isso será feito sem dúvida, porque foi, ou neste caso nós somos um dos concelhos com mais zonas balneares a cargo. Portanto, o desafio que foi lançado aos bombeiros voluntários da Praia da Vitória era ambicioso e, sem dúvida, eles foram parceiros excepcionais.
Vânia Ferreira, a presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.